Em Pauta. Uma produção da ERP, Associação das Emissoras de Radiodifusão do Paraná.
Estamos de volta com Em Pauta, o último bloco, falando sobre a importância da conscientização da doação de órgãos. Você já conversou com a sua família sobre isso? Muito importante. Vamos agora com uma dúvida do João Santos, Luana. Um doador, é possível ter um doador idoso?
Rim e fígado, por exemplo, não tem limite de idade para doação. Então, é possível sim, são feitos exames, testes sorológicos, são avaliados todos os órgãos. E aí é dito qual órgão ele pode ser doador. Geralmente, pessoas mais idosas ficam só no fígado ou entre rim e fígado, mas rim e fígado pode ser doado sim.
Mas tem um limite de idade para a pessoa ser um potencial doador?
Por exemplo, coração, a idade limite é 50 anos. Né? Com essa idade limite de 50 anos, já também já pede mais alguns exames específicos, mas para rins e fígado não tem idade limite. 99 anos, mas não tem. A gente avalia todos os potenciais doadores. Né? Então, independente da idade, a idade não será fator de exclusão.
Giovanni, você chegou a saber quantos anos tem esse coração novo aí que você está cuidando?
Não.
Médica não falou.
Não falou.
Certo. E aqui a gente entra em outro ponto que eu quero te perguntar, Luana. Por exemplo, a Fabiane, né, que participou com a gente no bloco anterior, a família gostaria de conhecer as pessoas, né, os transplantados que receberam esses órgãos do irmão. Uhum. Por uma mudança na legislação brasileira, hoje não é mais possível, né? Gostaria que você discorresse um pouquinho desse tema.
Isso, com o decreto 9.175 de outubro de 2017, ele traz um artigo do sigilo. Então é por isso que o senhor Giovanni não pode nem saber a idade, porque no sigilo entra todos os dados, a gente não pode passar nenhum dado, né, para uma família ou para outra. Então existe essa questão de não poder conhecer, mas
por
isso...
Por que houve essa modificação?
Isso é algo para proteger as famílias e doadoras e os receptores também, porque a gente teve vários problemas de ordem financeira, por exemplo, uma família que doa ou que recebe tem mais do que a outra e acaba muitas vezes acontecendo algo nesse sentido, emocional, psicológico. Por exemplo, a gente já teve um paciente que descobriu que o coração dele veio de uma pessoa que tinha matado algumas pessoas da família e também depois tinha se matado. Então ele falou, olha, não quero o coração de uma pessoa má. Parou de tomar os medicamentos, o seu Giovanni toma também, né? Medicamentos para não dar rejeição, vão tomar pelo resto da vida. Ele parou de tomar os medicamentos e acabou falecendo. Então, são vários problemas que já existiram de ordem emocional, financeira, psicológica, que não compensa. O que a gente fala para as famílias? Quem doa, doa de coração, né? Fazer o bem sem olhar a quem. Quem recebe, a gente fala, olha, ore por essa família, porque, né, eles deram com todo carinho para você, cuida bem, é o que o seu Giovanni falou. O que as famílias nos pedem é, fala para eles cuidarem bem dos órgãos, né, então é isso. Um ora pelo outro sempre, né, a pessoa que recebeu esse órgão cuida com carinho, as pessoas que doaram têm esse conforto de saber que salvaram vidas, mas não é possível conhecer e nem ser revelado nenhum dado.
O Paraná foi o primeiro estado do Brasil a concluir e aprovar um plano estadual de doação de transplantes. E esse planejamento é até 2022, Luana?
Isso. O Paraná ele se destaca em várias áreas na questão da gestão do sistema de doação e transplante, né? Então, a Central Estadual de Transplantes não só fez um plano estadual, como também nós montamos uma cartilha de ensinando como fazer um plano estadual de transplantes e repassamos para os outros estados brasileiros também. Aliás, não só brasileiros, a gente já mandou aí o nosso modelo para vários lugares do mundo, né? Vários outros países. Então, realmente, o Paraná já tem esse plano, né? E nós estamos aí colocando em prática todas as questões que foram lá pontuadas para que a gente melhore todo o sistema de doação e transplante do estado.
Pessoas que, por exemplo, precisam de um fígado. Você comentou antes do rim, né, que tem a hemodiálise, né, que vai estabilizando esse paciente. Mas uma pessoa que tem, que precisa de urgentemente de um fígado, ela fica também dentro do hospital até receber o órgão?
Isso, fica. Se for urgente, sim. Então, só a fila de transplantes, ela é por entrada, por ordem cronológica de entrada. Então, se você entrou 10 minutos antes do que eu, você vai concorrer e vai ter uma chance antes. É por ordem de entrada também, por compatibilidade, né, por questão medidas antropométricas também, altura, peso, enfim. Mas é a única maneira de uma pessoa passar na frente da fila é quando ela é priorizada, ela é emergenciada. Ou seja, a pessoa está tão grave, mas tão grave, que ela não consegue esperar, por exemplo, seu Giovanni, esperar o coração em casa, ela precisa ficar no hospital. Ou uma pessoa que teve uma hepatite fulminante. Quando eu digo que a nossa chance é maior de precisar, olha só, a gente pode tomar um medicamento à noite para uma dor de cabeça e esse medicamento causar uma hepatite, né? E uma hepatite aguda, fulminante, então a pessoa vai para o hospital e precisa receber um fígado ou ela morre. Então essa pessoa, ela é priorizada. É, se sair um órgão onde ela é compatível, não vai ser respeitada daí neste momento a ordem da fila, mas sim ela vai ser a primeira a receber, justamente pela condição que ela está correndo risco de morte. Então essa é a única maneira. Fora isso, todo mundo por ordem de entrada na fila, todo mundo vai aguardar, até porque tem a compatibilidade, não tem como passar na frente da fila. Ai, mas eu sou filho do presidente. Vai esperar na fila da mesma forma que todos, né? Então é muito justo, o nosso sistema é muito fechado no Brasil, inclusive o nosso sistema é copiado mundialmente pela legalidade de todo esse processo.
Importante essa afirmação sua, né? Porque muitas vezes as pessoas falam, ah, se pagar, né, uhum, dá um jeitinho aqui, outro ali. Porque infelizmente a gente sabe de casos, né, como por exemplo recentemente aqui na região metropolitana de Curitiba foi denunciado casos de que pessoas pagavam, né, para furar a fila da cirurgia bariátrica, né? Nossa. E isso não acontece na central de transplantes, isso não acontece no Brasil, né?
Isso é ótimo, justamente porque a nossa lei é realmente atuante em todo o processo, né? E não tem, inclusive, comércio de órgãos, que é um dos mitos que a população tem muito receio. Então, para afirmar doador falecido, isso realmente não acontece.
O mercado negro, né, que não se fala por aí.
Isso.
Giovanni, você fez aí a cirurgia, está 64 dias com o coração novo, e agora você tem que tomar medicamento até o final da vida? Conta um pouquinho para gente.
Sim, eu vou tomar os medicamentos, né, conforme vai controlando a rejeição, mediante exames, cada 3 meses agora, né, os exames são feitos, e para o resto da vida eu vou tomar, né. Isso daí a doutora vai medindo conforme a minha, o meu grau de rejeição, né, pro resto da vida. Mas quem fez de rim também toma, de fígado também toma, coração também vai tomar.
Qualquer isso. Órgão, Luana?
Isso, qualquer órgão, pelo risco, né, da rejeição, como ele falou.
Tá certo. Estamos nos encaminhando para o final do nosso programa de hoje. Luana, quem pode ser um doador?
Todos nós podemos. Basta a gente avisar a nossa família, né, dizer a nossa vontade, nosso desejo de ser doador. Então, a partir do momento que estes órgãos não servirem mais para gente, que a gente possa fazer esse ato de bondade, generosidade e salvar outras vidas. Sempre lembrando que é somente após a morte que nosso diagnóstico é seguro, né? Inclusive, um detalhe do Brasil, no nosso diagnóstico nós temos exame de imagem, o que não tem nos Estados Unidos. Por exemplo, no caso do Gugu, foi um médico brasileiro acompanhar e pediu lá um exame de imagem, né? No nosso diagnóstico já contempla esse exame de imagem. Então, o nosso diagnóstico de morte encefálica é seguro. As famílias vão ser possibilitadas a doação somente após a morte. Então, que você externalize o seu desejo de ser doador para sua família, para eles poderem decidir de forma mais tranquila, né, de forma mais confortável, sabendo do desejo da pessoa, caso isso infelizmente aconteça.
Giovanni, você que está com o coração novinho aí, qual o recado que você deixa para os nossos ouvintes?
Olha, o que eu tenho a falar é que a pessoa que doa e que vai ser um doador, que ele comente isso aí com a família, o seu desejo, e também que as pessoas que doaram, as famílias que doaram, comentem o que elas estão sentindo agora. Porque quem recebeu está aqui para falar, né? E quem doou também está sentindo alguma coisa. Sentindo a felicidade de manter vivo um pedaço do ente querido que ficou. Né? Então, a família que doa, que comente também o sentimento que ela está sentindo agora. Assim como eu estou alegre, a minha família está alegre de eu estar de volta com saúde, que elas também comentem, né, para que mais famílias sejam doador, mais pessoas sejam doador. Comente na escola, na igreja, né, na comunidade. Hoje tem grupos de vários amigos e tal, que comentem isso aí, porque isso daí pode acontecer a qualquer momento. Eu não morri do coração, posso morrer de qualquer momento de outro acidente, alguma coisa. Então, a pessoa que comenta isso aí, que vai e converse com as outras famílias que já doaram, as famílias que já doaram também, que expresse a vontade que teve e também o sentimento que está tendo agora de ver um pedaço do irmão, de um filho, de um pai, continuar vivo, né? Esse aí que eu espero que todo mundo compreenda.
É como a Fabiane, né, falou pra gente aqui no decorrer do programa, na sua participação, que a família decidiu, né, doar os órgãos do irmão dela, né? Por essa questão de legislação, por tudo isso que a Luana nos explicou, né, não é possível a gente conhecer. Mas quem sabe a gente está passando, né, Luana, na rua e imagina, né, olha para o Giovanni e fala, será que ele não está com um órgão que era do meu irmão ou da minha irmã, ou de alguém da minha família? Isso que é o mais bacana, né?
Sim, com certeza. E saber que está levando vida a outras pessoas através dessa doação, né? Giovanni está aqui para nos mostrar que é vida, né?
Exatamente. Isso aí faz bem para a gente.
Tá certo. Giovanni Ribeiro, conversei com o Giovanni Ribeiro, representante comercial, transplantado, tem 50 anos e tá com um coração novinho aí há 64 dias. Giovanni, muito obrigado pela participação no Em Pauta de hoje.
Eu que agradeço o momento e também o espaço aberto para transplantado, que nem eu, né? Então, muitos ainda estão precisando e precisam cada vez mais estar firme na fila para a espera do uma família que diga o sim.
Ter esperança, né?
Esperança.
Também agradeço a Luana Cristina Herbeli dos Santos. Ela é enfermeira do Sistema Estadual de Transplantes do Paraná. Luana, muito obrigado pela participação. Acho que foi muito esclarecedora a sua participação aqui hoje.
Bom, nós que agradecemos a oportunidade, estamos à disposição, inclusive para a população que tiver mais alguma dúvida, né, nós temos o nosso site www.paranatransplantes.pr.gov.br. Lá também a gente tem muitas questões de dúvidas frequentes da população, e além dos nossos dados estatísticos.
Tá certo, muito obrigado aos dois também, a Fabiane, que participou com a gente ao vivo por telefone. E o Em Pauta desta semana fica por aqui. A gente volta a se encontrar na semana que vem. Eu espero você.
Em Pauta. Uma produção da ERP, Associação das Emissoras de Radiodifusão do Paraná.